só quero viajar pra onde quiser me levar minha vida, sozinho pra qualquer lugar, que a positividade seja bem-vinda. Só quero viajar, viajar, e já valeu a pena antes da ida, sozinho pra qualquer lugar, e se for com você, melhor ainda.
É, ouvinte, eu também queria viajar, viu? Ouvinte, agora nós vamos conversar com a Bruna Alícia, uma brasileira amazonense lá de Boca do Acre, que mora no Japão há 4 anos e está visitando a sua família aqui em Rio Branco. E claro, a gente vai aproveitar, né, que ela veio aqui passar um pouquinho de tempo com a família e vamos conversar um pouco com ela, né, Vitória?
É isso mesmo, Melissa. Claro, nessa época do ano, Natal, Ano Novo, a gente também vai pegar essa oportunidade para falar um pouco das tradições natalinas e também sobre a cultura japonesa. Ela já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Bruna.
Bom dia, gente.
Bruna, eu queria perguntar como foi que surgiu a oportunidade de você ir morar do outro lado do mundo.
Eu sou casada com um japonês que eu conheci aqui no Acre. A gente era amigo, daí a gente namorou durante uns 3 anos e eu fui morar lá. E foi assim que eu fui pra lá. Não tinha intenção nenhuma de morar no Japão. Não, nunca sonhei com isso, mas aconteceu.
E aí, quando você foi, foi primeiro pra visitar ou já foi de uma vez?
Eu fui. Pra gente? Eu fui em 2018 pra conhecer e saber se eu realmente queria morar lá. Na verdade, eu não ia nem com essa intenção. Ele que fez toda uma arapucazinha lá. E daí aconteceu. E depois eu voltei em 2019 pra morar mesmo.
Olha só, o intervalo é aí curto até, né, de tempo. E, Bruna, quando você chegou lá, né, quais foram os maiores choques culturais no início?
Eu imaginava do Japão, eu acho que o que a maioria das pessoas pensa, que é a imagem de Tóquio ali, que é muitas luzes, prédios e muita gente. Só que quando eu cheguei, eu fui pro interior, que é onde a maioria dos estrangeiros vão, dos imigrantes, e é uma roça. Praticamente, é muito. É uma. A cada uma casa são 2 plantações de arroz, assim. Tem muitos idosos onde eu morava, não tinha muita gente da. Na verdade, não tinha pessoas da minha idade, acho que só meu marido mesmo. Então, foi um choque, assim, bem. Não foi algo tão positivo, sabe? Não era o que eu imaginava. Eu também não imaginava muita coisa, na verdade.
Agora, estava ali disposta, né? Na verdade.
Isso.
Ainda falando, né, sobre os choques culturais. Na cultura, o que, que você achou de diferente? É, o jeito de comer, as comidas, o jeito de se vestir, o que, que você achou de mais diferente?
Eu acho que a forma de comer ou o jeito de se vestir não foi tanto assim, mas o que eu achei mais diferente é a forma deles agirem mesmo. Às vezes se torna até um jeito meio automático, sabe? Tipo, uma passiva agressividade, mas não é. Ou uma falsa educação, por ser tão, assim, cheio de regrinha lá. Mas é só costume mesmo. E eu demorei pra entender isso.
E, Bruno, agora falando de empregos, né? De oportunidades de emprego. Como funciona a burocracia lá?
Isso de emprego é bem tranquilo. Geralmente, quem chega estrangeiro assim vai trabalhar em uma fábrica, porque a gente vai pro... Geralmente as pessoas já vão contratadas por fábrica, assim. Não foi meu caso, mas eu trabalhei em fábrica também. E lá é bem difícil faltar emprego, assim. Geralmente se você, sei lá, por acaso sair de um emprego, acho que em outra semana você já consegue outro tranquilamente.
E é isso em todas as áreas? Como funciona ali na prática essa oportunidade de emprego?
Em todas as áreas, eu acho, assim. Eu tive experiência mais como estrangeira mesmo, assim, em fábricas ou em outro tipo de emprego. Eu demorei para entender que eu não precisava ficar só em fábrica, porque é um trabalho bem... Ganha bem, mas é bem difícil, assim. São muitas horas e horas extras e tal. Mas você consegue, mesmo sendo estrangeiro, às vezes nem falando japonês, um emprego melhor.
Você falou aí, falando em japonês, você já sabia falar japonês ou aprendeu lá no país mesmo?
Não, queria muito. A dica que eu dou para quem quer ir para qualquer outro país é, por favor, aprenda a língua, porque isso vai... Eu sempre falo isso, vai adiantar muita coisa na sua vida. Mas eu não sabia. Eu achava que eu sabia, eu estudei durante 2 anos aqui, mas quando eu cheguei lá vivendo, eu descobri que eu não sabia nada. Eu sabia o básico do básico.
E olha só, Bruno, e agora falando, né, aí dessa época natalina, como que o Natal e o Ano Novo é no Japão? O que que tem de diferente da cultura aqui do Brasil? O que que você, no primeiro Natal que você passou lá, né, no primeiro final de ano, como que funcionou? O que que foi mais diferente?
O Natal, eu acho que é o mais diferente, porque a gente tem uma cultura mais católica, né? E lá não é, eles são quase 100% shintoístas, então não tem nada a ver. Acho que eles nem entendem direito sobre isso, então onde eu moro a decoração de Natal são tipo cavalos, essas coisas, porque eles não entendem direito. E é uma data mais parecida com o Dia dos Namorados do que o Natal mesmo. São casais que se juntam, daí eles compram frango do KFC, compram bebida e ficam juntos. Não é uma... Tem famílias católicas que até se juntam assim, mas não é algo tão comum. E eles se juntam mais no Ano Novo. Mas é bem, bem tranquilo, assim, tipo, rapidinho vai pra sua casa. Não tem muita essa comemoração que a gente tem aqui, esse afeto, todo esse simbolismo, não tem.
E o Ano Novo, como que funciona? É da mesma forma? Tem algum lugar específico que vai muita gente? Que todo mundo cria expectativa?
Sim, tipo os Estados Unidos, onde tem a bola, vai descer, não sei o que. É lá também assim, vão mais pra ver as luzes, na verdade. A gente vê as luzes de Natal aqui, lá eles vêm do Ano Novo.
Bruna, é outra dúvida que eu queria te perguntar. Lá as pessoas falam muito inglês e geralmente, né, em vários países asiáticos, também da Europa, o inglês está sendo uma língua muito dominante, né? Uhum. E aí quem quiser, por exemplo, se interessou pela entrevista, ah, eu queria conhecer o Japão, talvez morar lá, o inglês ainda é uma língua muito utilizada lá?
Não, lá o inglês não é muito utilizado. Na verdade, depende muito. Se você for para lugares tipo onde eu moro, que é Tóquio ou Yokohama, esses lugares, você até consegue empregos como professora de inglês, essas coisas, mas eles não falam tanto, eles também têm muito sotaque, é difícil de entender. Eu prefiro às vezes que eles falem em japonês mesmo comigo do que em inglês, porque não dá para entender, é muito sotaque.
E Bruna, aí a gente, né, falando sobre... você foi morar lá e aí veio, retornou. Não é a primeira vez que tu retorna de férias?
É a primeira vez.
É a primeira vez, olha só, depois de 4 anos.
Uhum.
E aí, o que que te fez prender lá e falar assim, não, eu gosto, eu me sinto em casa aqui no Japão?
Eu demorei muito tempo para entender que eu me sentia em casa no Japão. Eu tive muita dificuldade, eu acho, no começo. As pessoas sempre me perguntam se eu tive dificuldade com o fuso horário, a comida, essas coisas. Isso aí foi rapidinho. Eu tive... É mais difícil a vida de estrangeiro mesmo, de você entender, porque aqui minha vida é muito diferente. Não tem aquilo de trabalhar tanto, sabe? Lá, a vida, principalmente em Tóquio, é uma correria e é só trabalho. E eu meio que não estava aceitando tanto isso, mas eu sei que a minha qualidade de vida é melhor lá. Então, foi o que me segurou lá um tempo. E agora eu vim para cá e eu percebi o quanto é diferente minha vida aqui, como eu tenho até mais qualidade de vida.
É um choque realmente cultural, né, Bruno? E eu quero, claro, agradecer por você disponibilizar o seu tempo de falar um pouco com a gente dessa sua experiência.
Eu que agradeço, gente, pelo convite.